UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
São os Malucos de Estrada. O filme Malucos de Estrada 2 leva ao público os conceitos da cultura de BR. O trabalho independente foi realizado durante 5 anos e traz um pouco da vida e cultura desses atores sociais. Para saber detalhes da produção, eu conversei com o diretor do longa-metragem, Rafael Lage.
Rafael Lage, muito obrigada por conceder a entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço aí vocês estarem abrindo espaço, né, pra gente tratar desse tema tão invisível na sociedade de hoje, né?
Rafael Lage, quem são os Malucos de Estrada?
Sim, os Malucos de Estrada são a reconfiguração, né? Uma das reconfigurações que houve no Brasil a partir da influência daquele movimento de contracultura da década de 60 e 70, né? A gente pode perceber que a partir dessa influência do movimento hip norte-americano e europeu, houveram algumas sequências aqui no Brasil, né? Tem o pessoal mais da parte rural, que lida com permacultura, comunidades alternativas. E uma outra vertente são os artesãos, né? Que vivem de uma forma nômade, comercializando seu artesanato na rua, né? Fazendo esse intercâmbio cultural, relatando as histórias da estrada que eles acumulam, né? E com o passado 40, 50 anos de gestação desse movimento, ele foi ganhando uma identidade própria, códigos de valores que são compartilhados dentro desse grupo, inclusive até certo ponto se distanciando de alguns dos valores do movimento hippie, né? Mas se aproximando mais das influências que recebeu aqui no Brasil, como da cultura indígena, da cultura afro-brasileira, do contexto político da ditadura, do contexto político de um país subdesenvolvido, né? Tudo isso foi reconfigurando o movimento.
Os Malucos de Estrada, eles são também hippies?
Olha, com certeza há uma herança, há uma influência muito forte, né? Eu acho que, assim, tem a diferença, porque eu vou tentar te explicar assim, eu não entendo o movimento hippie, sabe? Eu acho que isso daí é um rótulo, um estereótipo que foi colocado na época para se dar nome a algo que ninguém estava entendendo o que era. Mas a gente está falando basicamente de um movimento de contracultura. E a contracultura, ela é atemporal, ela sempre existiu, desde os primórdios do tempo. Você vai pegar lá, Jesus era contracultura. Aí você teve os protestantes, que foi uma contracultura contra a hegemonia da Igreja Católica. Você vai ter os burgueses que derrubaram a monarquia na França. Então, assim, a contracultura, ela vai, de tempos em tempos, assumindo roupagens do tempo atual, né? Do tempo dela, né? Então, você pode ver que antes do movimento hippie havia os beatniks. Então, eu não quero fazer um paralelo, assim, para dizer, hippie, maluco, é a mesma coisa. Eu acho que são a mesma coisa, só que com roupas diferentes. Entende? Com a cor local do tempo, da geografia, da cultura com a qual eles estão se relacionando, né? Então tem muita coisa em comum, mas outras coisas já não tem sintonia, né?
E o que é esse conceito, Rafael Lage, de cultura de BR?
É porque, assim, como eu tô falando que a Malucada é uma tribo, né? Há uma identidade cultural que os une, há um profundo sentimento de família, de irmandade, né? Mesmo quando você não conhece a pessoa, só o fato dela ter essa prática, né, de estar na estrada, de viver de artesanato, você imediatamente acolhe ela como uma pessoa da sua família. E dentro desse universo cultural, criou-se uma cultura específica, né, que eu estou chamando de cultura de BR. BR por causa das rodovias, né, BR-101, essa que é a abreviação. Porque os malucos mesmo, eles não se conhecem sob esse pseudônimo do hippie, né, é maluco de estrada ou maluco de BR. E a cultura de BR, ela engloba uma série de coisas. Tem desde as tecnologias sociais que foram desenvolvidas pela Malucada para sobreviver, como a Rádio Cipó, que é a forma de narrativa oral, onde se registra toda a história passada, porque a história da Malucada, ela é muito grande, mas ela não está escrita. Ela vive no imaginário, ela é falada de boca a boca. Então a Rádio Cipó tem essa função de manter a história do passado e também fazer a atualização do presente. Os malucos se organizam muito nas pedras de maluco, né? Cada capital tem uma pedra, ou até mais de uma, né? Em Belo Horizonte, no caso, a Praça 7. São Paulo, você tem a Avenida Paulista, tem a Praça da República, e assim vai, né? Então, quando você chega numa pedra de maluco, ali você faz a Rádio Cipó, você fica sabendo quem, sei lá, quem engravidou, aonde está tendo repressão, as notícias da BR, né? Então, a cultura de BR é basicamente isso, é o mangueio, o mocó, são as palavras que foram desenvolvidas dentro. Eu já cataloguei mais de 40 palavras que só existem no universo cultural da Malucada, né? Então é todo esse conjunto de códigos de comportamento também que existe, né? Tudo isso é algo muito novo, né? Porque por muito tempo a Malucada não se permitia ser nem fotografada, nem filmada, nem ter o seu universo cultural revelado. Isso era uma forma de se proteger de um processo de mediatização que talvez explorasse o lado da cultura do exótico, folclorizando o movimento, ou até transformando ele como um produto, né, para ser vendido como estilo de vida. E aí a gente entra até no outro tema, né, por que que a gente resolveu fazer esse trabalho, né? Tem muito a ver com essa necessidade do processo de deterioração que ocorre no movimento há mais de 40, 50 anos por parte da institucionalidade, né, ao não reconhecer como uma manifestação cultural brasileira e tratar eles muitas vezes como marginais, né, se apropriando da arte que eles produzem. Eu estou falando das prefeituras que fazem apreensões, né? E então a importância de estar trazendo esse universo à tona agora é uma questão até de sobrevivência, de autoafirmação do movimento, né, e de buscar um reconhecimento como uma manifestação cultural.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e hoje conversamos com o diretor do documentário Malucos de Estrada 2, Rafael Lage. Rafael, como é que foi produzido o filme Malucos de Estrada?
A princípio, minha ideia nunca foi fazer um filme sobre a malucada, né? Eu inclusive compartilhava assim do código de não se tornar visível essa cultura pelos riscos que eu já citei, né, da folclorização e tal. Então, a primeira ação nossa foi fazer uma exposição fotográfica em Belo Horizonte para tentar chamar a atenção das pessoas, né, pro movimento. Mas essa exposição foi duramente reprimida pela Prefeitura de BH. Eu tomei uma multa de R$17.103,80. Eles alegaram obstrução da via pública. Demorou 3 anos para eu ganhar na justiça que o que eu havia feito era uma manifestação legítima, né? Nesse tempo a exposição foi leiloada, sei lá, a prefeitura deu fim nela, né? E a partir disso que eu resolvi falar, não, então tá, eles não querem ver a beleza cultural do movimento, então eu vou ficar aqui de plantão na Praça 7 até filmar as operações, as ilegalidades, os abusos de poder que estão ocorrendo aqui. E assim foi de 2009 a 2011, até fazer o Criminalização do Artista, que é nosso primeiro documentário, né? Que é esse que eu citei, que faz parte de um inquérito no MP. E a partir disso eu me dei conta de outra coisa, que não bastava só mostrar a violência institucionalizada. Era preciso ir na raiz da questão, que era o quê? O grande preconceito, a ignorância, o desconhecimento da sociedade acerca desse universo cultural. E aí eu percebi, eu falei, bem, a gente tem que mostrar quem que são essas pessoas, porque ninguém vai mostrar pela gente, já passou 40, 50 anos. E a mídia convencional e o senso comum sempre ficou muito nos extremos, ou folcloriza naquele estereótipo do hippie, paz e amor, ou então criminaliza, é o sujo, o vagabundo, o drogado. Então a ideia de fazer um filme vem nesse sentido, de tentar abrir a mente da sociedade, né, para outras possibilidades de interpretação do movimento.
E como é que foi a gravação, Rafael Lage? Assim, vocês acompanharam os Malucos de Estrada? Você filmou aqui na Praça 7 também?
Isso, a princípio se concentrava muito na Praça 7, né? Então, com o tempo eu comecei a viajar também, foram se juntando outras pessoas, né, outros artesãos também. Isso é importante dizer, o trabalho meio de autoantropologia, né? É a gente mesmo contando a própria história. Mas com o tempo a gente viu que não tinha recurso, não tinha condições, estava usando equipamento muito ruim, e a gente resolveu fazer uma campanha de financiamento colaborativo, onde a gente conseguiu R$65.000 de 2.072 pessoas, né, que doaram para a gente realizar esse trabalho. A partir daí a gente nunca teve roteiro. A ideia era viajar pela estrada e com as pessoas que a gente ia se deparando, registrando o dia a dia e o cotidiano, né? Vez ou outra que aparecia uma pessoa assim específica, né, que tem mais história no movimento, aí eu ia atrás especificamente de uma pessoa. Então o trabalho foi muito assim, na pegada do que é a história do maluco mesmo, né? Viajando, expondo também e filmando e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ao fim de 2 anos, depois da campanha de financiamento já feita, né, eu resolvi dar um pause, porque eu falei, olha, eu já tenho material demais, e parti para comprar a decupagem e edição do material, né?
E tem uma trilha sonora original para o documentário, Rafael?
Ela não necessariamente ela foi montada pro filme. No caso, quer dizer, tem o caso do Vibrações, que é a banda de Maceió, que é uma banda muito interessante de reggae de Maceió, né? Eu tive contato com eles através de uma outra banda que também faz parte da trilha sonora, não desse filme, mas dos próximos que virão, que é o Ato Libertário. E, nossa, é muito impressionante como casou assim a narrativa deles com a narrativa da malucada. Mas tem o caso do Ricardo Mira, que já foi um que desenvolveu a música pro trabalho, né? Tem o Ventania, que já é um músico consagrado assim dentro do movimento, é um maluco de estrada que conseguiu ter essa projeção a nível nacional, inclusive, né? E o Robson Lira, que é um artesão também, que também faz parte da trilha. Então a trilha é bem nesse sentido, assim, quem não fez para o filme já tinha uma, no mínimo, uma identificação ideológica com a proposta, né?
E como que os ouvintes podem ter acesso aos Malucos de Estrada 2, ao filme?
É, o filme está disponível no YouTube, né? É importante dizer que a gente abriu mão do direito patrimonial sobre a obra. A gente não entende esse filme como um produto comercial, e sim como um bem comum para a sociedade, né? Uma informação. Então, ele é livre, ele está disponível no YouTube, né? É, através do endereço aí que a gente pode estar vendo também na página do Facebook, né? Que a gente tem, que é a Beleza da Margem, a Margem da Beleza. Qualquer pessoa que escrever lá no campo de pesquisa tem acesso, e lá a gente atualiza com várias outras informações, né? Os outros filmes que a gente já fez, as fotografias também. E é isso, está aberto. Qualquer pessoa pode fazer download, pode republicar livremente, né?
Rafael Lage, muito obrigada pela entrevista aqui na Rádio FMG Educativa. Parabéns pela iniciativa.
Eu que agradeço, Alessandra. Obrigado pelo espaço aí. Tudo de bom para vocês.
Eu, Alessandra Dantas, conversei com o diretor do longa Malucos de Estrada 2, produzido de maneira independente pelo coletivo Beleza da Margem. O filme está disponível no YouTube. Para conferir, basta buscar Malucos de Estrada 2, Cultura de BR.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.